As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional contra Terrorismo, procedeu no âmbito do inquérito titulado pelo Diabo de Oeiras ao cumprimento de vários mandatos de busca domiciliária e de 4 mandatos de detenção fora de flagrante delito de 4 homens pela indiciada prática de crimes de rapto e de ofensas à integridade física qualificadas. Os factos em investigação remontam ao passado mês de maio e tiveram início no Conselho de Oeiras, sendo que a vítima foi transportada para a cidade do entroncamento, onde seria mantida sequestrada durante várias horas e sujeita a violentas agressões por parte dos suspeitos. Na sequência das agressões infligidas, a vítima seria libertada pelos raptores durante a madrugada e deixada à porta de uma unidade hospitalar de Lisboa. Os arguidos, agora detidos, todos possuidores de antecedentes criminais, serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial de arguido detido no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo em vista a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Abril de 2023 é esta a data definida pelo grupo Vila Galé para que o convento de Santa Iria, o antigo colégio feminino, fiquem efetivamente transformados numa unidade hoteleira de 5 estrelas. A confirmação foi avançada à ERT por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, sendo que neste processo de intenções, referiu, há ainda que aguardar pelo desfecho da providência cautelar que foi interposta pela empresa Ninho do Falcão, ferramenta judicial que teve como objetivo a suspensão do processo de alienação dos referidos edifícios ao grupo Vila Galé. Anabela Freitas adiantou assim que aguarda pelo resultado da providência.
E, efetivamente, o grupo Vila Galé é sabido que ganhou a asta pública, portanto concorreu. Também é público que foi colocada uma providência cautelar e, portanto, aguardamos o resultado da providência cautelar, mas o grupo Vila Galé continua interessado em investir em Tomar, sendo que aquilo que são as datas que tem na sua mente para a abertura da unidade hoteleira é abril de 2023.
Entretanto, ainda nesta conversa com a ERT, a autarca deu conta do processo que envolve a empresa Air Liquide, cuja chegada a Tomar já se traduz na criação de 35 postos de trabalho, na maior parte ex-alunos do Instituto Politécnico.
Sim, há investimentos no horizonte. Dar uma informação também, a Air Liquide se instalou em Tomar e que tinha numa primeira fase, não pretendia sequer adquirir imóvel, mas sim arrendar, já se rendeu aos encantos de Tomar e, portanto, já está em fase final de aquisição do imóvel, já tem 35 trabalhadores recrutados. É positivo que a maior parte deles são ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar, o que também é muito bom, e, portanto, isto também dá alguma confiança aos alunos que se inscrevem pela primeira vez no Instituto Politécnico, naquilo que são as áreas de gestão, que há aqui uma saída profissional e, portanto, podem continuar no nosso concerto.
O músico Pedro Brunhosa e a jornalista Clara Ferreira Alves estiveram em Tomar como convidados da recente iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos promoveu no Convento de Cristo, evento denominado Encontro Fora da Caixa e que juntou dezenas de pessoas, em especial ligadas ao setor bancário. Um pouco antes da intervenção de ambos na referida iniciativa, a ERT esteve à conversa com Pedro Brunhosa e Clara Ferreira Alves, conversa essa que visou essencialmente um olhar para a cultura, para o estado em que se encontra a cultura, sem nunca perder de vista aquilo que o Conselho de Tomar significa para os dois. E neste particular, Pedro Brunhosa apontou mesmo o território nabantino como um dos centros culturais que representa a vitalidade de Portugal.
Em primeiro lugar, há duas realidades. Há a realidade, aquela que as pessoas de facto atribuem, a cultura é vital. A cultura é uma força vital da humanidade. Nós não necessitamos a cultura necessariamente para viver fisicamente. Há necessidades naturais vitais, mais prementes, beber e comer é uma delas. Mas a cultura tem sido uma necessidade da humanidade desde que a humanidade existe. Desde que o homem assume uma posição mais erecta, que pinta cavernas e portanto, há uma necessidade interior. A cultura está em todo lado. Tomar é um dos centros culturais que representa esta vitalidade do país, a força, etc. E por outro lado temos o lado da forma como o poder encara a cultura, o poder sempre encara a cultura como um sítio de adorno, de complemento, e daí este ridículo orçamento da cultura de 0,25, do qual, atenção, se extrai, deste 0,25, extrai-se uma parcela para a recuperação do património. E portanto é óbvio que a cultura tem estas duas vertentes, uma a ligação das pessoas à mesma, outra o valor que o Estado dá. Eu sou um homem que, enfim, tem feito a sua vida pelas letras e pela música. Eu estive em Tomar, venho aqui regularmente atuar, A primeira vez com os Bandemónio foi em 94, a última, já com os Comitê Caviar, foi há 2 anos, exatamente antes da pandemia. Nós atuamos aqui no Cine Teatro.
Clara Ferreira Alves quis destacar o Convento de Cristo, em especial a famosa janela do capítulo, neste particular para se congratular com a indicação de que a referida ornamentação será alvo de um processo de limpeza.
Aquela janela do capítulo que soube hoje que vai ser finalmente restaurada, foi descativado 1 milhão, é assombrosa. Eu não gosto muito de usar estes adjetivos hiperbólicos, deve-se evitar o adjetivo, mas é assombrosa. Eu já não vinha a atuar há muitos anos. A última vez que a janelinha estava limpa, agora está a precisar de obras. Toda a loucura portuguesa está naquela janela e naquela igreja. Está ali a loucura nacional, patriótica, vasta, ambiciosa, megalómana. E depois há o contraponto disso, que é 1 milhão que falta para restaurar a janela. É tão bom saber que Portugal está sempre no sítio. E tomar também. É sempre o mesmo problema em Portugal. Sempre toujours le même, como dizem os franceses. É grandioso, mas é preciso dinheiro.
Esta quarta-feira ficou marcada pela realização da primeira reunião da Câmara de Tomar com o Executivo eleito para o mandato de 21-25, sendo que o elenco, recorde, está formado pela Presidente Anabela Freitas, pelo Vice Hugo Cristóvão e pelos vereadores Filipa Fernandes e Alder Henriques, todos estes do Partido Socialista, para além de Lourdes Ferromal Fernandes, Tiago Carrão e Luís Francisco, eleitos pelo Partido Social Democrata. Foi precisamente pelo lado da bancada dos estreantes, entenda-se do PSD, que houve registro para a primeira intervenção, tendo por base os próximos 4 anos. Lourdes Ferromal Fernandes, que foi candidata à Câmara de Tomar, deixou claro que os sociais-democratas não irão abdicar de colocar a política ao serviço dos cidadãos.
Neste dia 20 de outubro de 2021, dia de Santa Iria, o início de funções dos vereadores eleitos pelo PSD no passado 26 de setembro, assume, no contexto de oposição, face a uma maioria no Executivo da Câmara Municipal, particular relevância quanto aos objetivos delineados para o programa com que nos apresentámos às eleições. Ponto importante do qual não abdicaremos é garantir que a política deve estar ao serviço dos cidadãos. Neste processo, e de forma a dignificar a função, assume particular importância o envolvimento cívico, a ética, a transparência e o rigor, o empenho pelo bem comum. Enquanto vereadores, iremos honrar o compromisso eleitoral que assumimos com as populações do nosso concelho, com aqueles que aqui estudam, trabalham, investem e também com aqueles que queremos que regressem ou se fixem. Iremos manter o foco no grande desígnio que deve ser a atuação da Câmara Municipal de Tomar, inverter a tendência de quebra da população do concelho, atraindo e fixando investimento, atraindo e fixando população. Reconhece o potencial do concelho de Tomar, pela sua história, património, conhecimento, cultura, valores, espírito empreendedor, e identificam-se como prioridades para os próximos anos o investimento, a habitação e o território. É urgente estimular o dinamismo empresarial do Concelho de Tomar, direcionando a atuação para a valorização das empresas existentes, da criação de condições da sua sustentabilidade e desenvolvimento, de forma a manter o emprego e, se possível, aumentá-lo. Igualmente urgente é disponibilizar espaços infraestruturados e serviços modernos para atrair novos investimentos, contribuir para a qualificação de recursos humanos em várias áreas, desde as mais tradicionais às mais tecnológicas. É urgente promover medidas para a instalação de incubadora de empresas, espaços co-working, bem como de inovação em ciência e tecnologia. Ao nível da habitação, é urgente promover medidas de apoio à habitação para todos, privilegiando a habitação social, habitação a custos controlados para jovens a constituir família e habitação que facilite o regresso ou a instalação em Tomar e arrendamento urbano. Igualmente importante é requalificar o parque habitacional social do município.
Foi um dos piores dias dentro das últimas semanas no que diz respeito a infecções Covid-19 detectadas no Médio Tejo. As autoridades de saúde confirmaram mais 34 casos, 10 dos quais em Tomar, 7 em Orém, 5 no Entroncamento, 4 em Torres Novas, 3 no Sardual, 2 em Abrantes e Alcanena e 1 em Vila Nova da Barquinha. Agora num total regional de 15.589 contágios, dos quais 214 estão em curso. O número de altas continua nas 14.977, assim como não houve mudanças nas mortes associadas a esta doença, no total de 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de casos em curso, num total de 49, seguindo-se Torres Novas com 35 e Abrantes com 34. És dos dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.597 infecções, 3.478 recuperações, 86 óbitos, 33 infecções ativas. Tomar, 2.911 casos, com 2.804 recuperados, 58 óbitos, 49 infecções ativas. Torres Novas, 2.450 casos, 2.349 recuperados, 66 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.899 infectados, 1.794 estão curados, 71 mortes, 34 infecções ativas. Registro para o Entroncamento, com 1.458 infecções, 1.415 recuperações, 23 mortes, 20 infecções ativas. Alcanena, 1.253 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 690 casos, 664 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, tem 8 infecções ativas. Mação, 514 infecções, 491 recuperações, 17 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 329 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. Finalmente, Sardual, com 227 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. João Vital, antigo mordomo da Festa dos Tabuleiros, foi designado como vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, deliberação tomada por ocasião da recente reunião da mesa administrativa. Este encontro, refira-se, teve como objetivo proceder à recomposição daquele órgão face ao recente falecimento de Fernando Caetano, que desempenhava precisamente as funções de vice do provedor António Alexandre. Nos termos do compromisso, houve ainda registro para a entrada do primeiro suplente da lista, António Costa Marques, que passou assim a ser vogal da mesa.
Rádio F, a primeira a informar.
O Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Santa Maria do Olival, assinala neste mês de outubro 50 anos de existência. Esta data não será deixada ao acaso, quanto mais não seja porque está em causa a comemoração das chamadas Bodas de Ouro, sendo que o programa está praticamente definido e estende-se até outubro de 2022. Pelo meio, registro para iniciativas como a biodiversidade e as lanternas flutuantes. Nota, a este propósito, para uma conferência de imprensa que decorreu na ESMO, ocasião em que Celeste Sousa, diretora do Agrupamento Nuno de Santa Maria, perspectivou aquilo que irá envolver a comemoração do cinquentenário do Liceu.
O Liceu de Tomar, agora a Escola Secundária Santa Maria do Olival, faz, em outubro de 2021, 50 anos. As comemorações desta festiva data irão decorrer ao longo do ano letivo e terminarão em outubro de 2022. Assim, convidamos todos, em especial os alunos que desde 1971 frequentaram esta escola, para ao longo deste ano letivo participarem ativamente nas comemorações das Bodas de Ouro do Liceu. O Agrupamento de Escolas João de Santa Maria irá desenvolver muitas atividades, aliás, como tem sido o muito do trabalho que temos partilhado com a comunidade, considerando, é certo, e tendo sempre presente o nosso atual quadro de pandemia. E quero, desde já, dizer-vos que iremos, no dia 27 de novembro, desenvolver a 17ª edição da Biodiversidade. Uma parceria que o Agrupamento de Escolas no Santa Maria tem com o professor Jorge Paiva e neste ano nós vamos realizar, nesse dia 27 de novembro, várias atividades e em particular o batismo do Carvalho Jorge Paiva, em parceria com a PUERPES, a Associação de Trinta por uma Linha, dentro de um conjunto de outras atividades. Para já estão todos convidados para esse dia. Também quero dizer-vos que, a par de muitas outras que depois iremos divulgando, e é certo que não perdemos de vista o atual quadro em que vivemos também, está já, digamos, decidido que iremos fazer, em meados de junho, o segundo Festival de Lanternas Flutuantes, no nosso querido Rio Naval.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 37 anos por violência doméstica no Conselho de Marinha Grande. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o suspeito infligiu maus tratos físicos, verbais, psicológicos e ameaças de morte à vítima, sua esposa de 36 anos, tendo ainda ameaçado levar os dois filhos de ambos para fora do país. Durante a relação de 9 anos, para além das agressões, o indivíduo tinha por hábito difamar a mulher diante dos filhos, de forma a denegrir a sua imagem.
Rádio R, informação.
Está lançado o mote para mais uma edição, a 19ª, da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes, evento que regressa depois de uma interrupção perante o contexto pandémico. A feira começa precisamente nesta sexta-feira e estende-se até domingo, sendo que a Esplanada 1º de Maio é o palco escolhido para a realização do certame, que, recorde-se, tem o carimbo da autarquia abrantina e ainda da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A doçaria é então o destaque da feira. O programa será, pois, bem recheado e aponta também a aspectos culturais e desportivos, conforme demonstra a exposição escolar Palhinhas, uma história da palha de Abrantes. Para além da caminhada Night Urban, os Palhinhas 2021, ou do passeio guiado em BTT na Rota da Palha de Abrantes. A apresentação da 19ª feira foi feita nesta quarta-feira, à altura em que Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, destacou esse regresso, confessando um gosto redobrado.
Como sabem, infelizmente, o ano passado não conseguimos concretizar este grande evento porque pelas questões que todos conhecem, pela questão da pandemia, mas é com um gosto redobrado que estamos aqui hoje, porque de alguma forma estamos a vencer ou ultrapassar este momento muito difícil para a humanidade, as questões da pandemia, e por outro lado, porque estamos a voltar também aos nossos registros normais, e a Feira Nacional do Seria desempenha também aqui uma função importantíssima para a nossa, para Abrantes, para a cidade, para o concelho, mas também para a região e até mesmo para o país. E nós queremos, obviamente, que este evento possa marcar e ter uma posição importante naquilo que é o calendário nacional destas ações de promoção dos nossos produtos e dos produtos nacionais. Este ano, infelizmente, não vamos ter a presença dos doceiros dos Açores e da Madeira, porque eles também confeccionam de forma muito direta e prática, e a Direção-Geral de Saúde ainda não recomenda esse propósito, essa ação em concreto, mas vamos ter muitos produtos a nível nacional, desde o Norte até ao Sul, e queremos agradecer a todos a participação.
Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, deixou claro o empenho da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior na valorização da doçaria e dos produtores locais.
Teremos então cerca de 22 expositores, 11 serão do Ribatejo Interior e 10 serão a nível nacional. É uma aposta clara, quer do município de Abrantes, quer da TAGOS também, valorizar nesta edição a nossa doçaria local, os nossos produtores locais, sobretudo num período pós-pandemia, onde eles têm tanta dificuldade, ou tiveram estes períodos encerrados, ou com menos dificuldade de escoar os seus produtos. Portanto, esta edição é claramente uma valorização dos nossos atores locais, dos nossos produtores locais, dos nossos agentes económicos e também dos nossos parceiros.
O Sporting de Tomar defronta hoje, pelas 21 horas, a Juventude Viana, em jogo a contar para a 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que venceram 4 dos últimos 5 jogos, recebem um oponente que ocupa a 10ª posição, lugar que não condiz com o seu real valor, pelo que a formação treinada por Nuno Lopes deve encarar este duelo com todos os cuidados. Uma coisa é certa, se exibir a qualidade que colocou em prática diante do Benfica, então muito dificilmente a vitória irá escapar. Em importa referir que a ERT fará o relato deste Sporting Tomás Vento de Viana, poderá catapultar os nabantinos no final do dia de hoje para um brilhante segundo lugar ou, no mínimo, para o terceiro posto. Neste caso, já sem a companhia do Sporting. Vamos aos jogos marcados para esta quarta-feira. Sporting Marinhense Passo de Arcos, Barcelos Parede, Sporting de Tomás Vento de Viana, Oliveirense Valongo e São Joanense Hockey Clube de Braga. A ronda fica completa nesta quinta-feira com o Porto Benfica e no dia 26 de outubro com o Turquel Sporting. Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.